Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Olá, caros seguidores e ouvintes deste podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo. Bem, caros seguidores, no dia de hoje não vos trago a minha opinião sobre as notícias que aconteceram ao longo da semana, ou seja, não vou fazer um balanço, não vou fazer um resumo. Hoje decidi, como às vezes costumo fazer, trazer um tema para cima da mesa, que é mais que um desabafo do que propriamente outra coisa qualquer. E foi por causa de uma situação que aconteceu há dois dias. E gostaria de saber se isto realmente também acontece com vocês ou só acontece comigo. Mas dada a experiência que eu tenho nestas andanças, com quase certeza que isto também já tem acontecido com vocês, ou de alguma maneira vocês já enfrentaram este problema. Então, que tema é que eu trouxe para cima da mesa para tentar descortinar se isto é realmente só comigo ou com vocês também, se acontece também o mesmo? Bem, há coisa de dois dias decidi trocar o meu e-mail pessoal. Aliás, eu tenho mais que um e-mail. Tenho um e-mail que é Hotmail e tenho um e-mail que é Gmail da Google. E são dois e-mails já de longa data, mas principalmente o do Hotmail. E como vocês sabem, o Hotmail foi o primeiro provedor de e-mail que a Microsoft lançou há muitos anos atrás. Sendo que depois ela converteu aquilo para Outlook. Só que eu nunca fiz essa transição, porque é um e-mail já bastante antigo, é um e-mail onde eu já fiz 500 mil registros, e de facto é um e-mail que me acompanha desde sempre, desde que eu uso internet, ou seja, há muitos anos mesmo que eu tenho este tipo. Só que o preço que há a pagar de ter um e-mail tão antigo, ter sido já tão usado em todo o tipo de registros, acaba por, ao mesmo tempo, o meu e-mail já ter sido vazado em algumas contas que foram hackeadas, nomeadamente Facebooks e por aí fora. E à conta disso, a minha conta sempre foi muito cheia de spam, ou seja, sempre que eu abria a minha conta de spam, sempre tinha lá montes de spam, só lixo eletrónico, ou seja, daquelas coisas que ninguém quer e que ninguém deseja. Só que até aí eu conseguia lidar muito bem. O que acontece é que já há alguns bons tempos para cá, e aconteceu há coisa de dois dias, e foi aí que eu tomei a decisão, é que constantemente estão a tentar sempre entrar na minha conta. Verdade que nunca conseguiram, porque eu também tomo as minhas precauções, sempre tomei as minhas medidas, nomeadamente usar um aplicativo para autorizar a autenticação, neste caso utilizo o do próprio Microsoft, o Microsoft Authenticator. Sempre tive verificação de duas etapas, que é uma coisa que eu sempre aconselho a vocês, ou seja, tenho tudo e mais alguma coisa que a Microsoft sugere como meio de segurança para não ter que enfrentar este tipo de problemas. A única coisa que eu realmente não tenho, e também não acho que para já haja necessidade disso, só se de hoje para amanhã virar uma figura pública e automaticamente, ao estar mais exposto, tenha que tomar outro tipo de medidas, que é, que a própria Microsoft também permite, que é fazer login com chave física. Ou seja, vocês têm que conectar uma chave fisicamente para dar essa autorização de login. Mas tirando isso, tenho todas as medidas tomadas e por causa disso mesmo, por mais que tentassem entrar na minha conta diversas vezes, e eu vejo que são usados meios de VPN, porque as localizações onde eu vou ver o registro de atividade vai desde uma ponta do planeta até a outra ponta do planeta, uma questão de minutos, e por isso vejo que é uma VPN que está a ser usada para esse tipo de casos. Só conforme eu disse há pouco, nunca conseguiram, porque sempre tive as minhas devidas medidas e precauções que sempre evitaram que isso acontecesse. E mesmo até a própria Microsoft, quando a gente clica lá a dizer que há algo suspeito, eles próprios mandam uma mensagem automática a dizer que não se preocupe, porque foi um login sem sucesso e não há necessidade de ter que tomar medidas. E pronto, só que isto já vinha a acontecer há muito tempo, e torna-se chato. E também, ao fim e ao cabo, apesar de eu saber que era possível fazer a conversão da conta por outra conta qualquer, ou por uma conta nova, também sinceramente nunca me dei esse trabalho, e sinceramente também nunca perdi assim muito tempo para sentar e ter que fazer todas essas alterações. Até que há dois dias, ou seja, na quarta-feira, decidi dar um basta e fui procurar saber, junto da Microsoft, como é que se poderia resolver estas questões. E foi quando entrei no fórum da própria Microsoft, onde várias pessoas também tinham relatado problemas do género, e foi sugerido, nas configurações na conta do Outlook, há uma secção que diz aliás, e esse aliás é uma forma que a Microsoft disponibiliza para que vocês possam criar outros e-mails agregados àquele principal como forma de usar virtualmente. E eles mesmo recomendam que é para ser usado. Imaginemos que vocês têm a vossa conta de e-mail pessoal, mas imaginemos que vocês querem registarem-se num serviço qualquer, num site de compras, um serviço público, algo do género, e vocês não querem disponibilizar o vosso e-mail pessoal. O aliás serve exatamente para isso. Era para vocês terem 2, 3, 4 e-mails, seja os e-mails que forem. É, aquilo pode ser criado dos e-mails que vocês quiserem. Que é para vocês usarem realmente e-mails alternativos, que não seja necessário o e-mail principal. E eles então dão como essa sugestão usar então um e-mail alternativo. Então aí qual foi a jogada que eu fiz? Criei então um novo e-mail, neste caso Outlook, em vez de terminar hotmail.com, criei um outlook.pt, que era aquilo que eu pretendia, e fiz a inversão dos papéis, porque depois nas configurações do aliás permite fazer isso, que é aquele segundo e-mail que vocês estão a criar, podem torná-lo como principal, e aquele que era principal passa a secundário e até inclusive até dá lá a opção de vocês removerem mesmo até o e-mail. Só que, conforme eu vos disse há pouco, tenho alguns registros importantes e não me convinha nada perder aquele e-mail. Mas é uma forma de solucionar este problema. E assim fiz. Ou seja, criei um novo e-mail, outlook.pt, que agora passa a ser o meu e-mail pessoal, em que só vai ser registado em coisas muito pessoais e que eu veja que é necessário usar o meu e-mail pessoal, e tudo o resto passa a ser aquele e-mail antigo, que realmente é um e-mail que, para todos os efeitos, não interessa para nada, mas que acaba por ainda assim ser importante, porque está registado em alguns sítios que realmente convém realmente estar aquele e-mail registado. Até aqui pensei que parte do problema estaria resolvido. Longe de me imaginar que iria enfrentar um outro problema, que é aquilo que me levou a trazer este tema hoje para falar com vocês, que é como é que vários serviços ou vários sites não permite, ou se permite, vocês têm que dar imensas voltas para trocar o e-mail registado nesse serviço ou nesse site. E aqui é que realmente entra a minha estupefacção, que é, eu estou realmente a enfrentar alguns problemas que, em alguns sites em que eu estou registado com aquele e-mail antigo, alguns serviços públicos nem tanto, mas alguns serviços realmente importantes, em que eu tenho aquele e-mail antigo registado, eu pretendo trocar para o novo, e estou a enfrentar duas situações. Primeiro, os que permitem, não permite fazer a alteração na hora. Vocês têm que entrar em contacto com o suporte desse site ou desse serviço a solicitar essa troca, ou seja, vocês têm que estar a mandar um e-mail ou abrir um ticket, ou seja, aquilo que for, a expor a situação, a fazer esse pedido e esperar que alguém vá ler aquilo e que autorize essa troca. Como também já apanhei, pelo menos que eu tenho memória, dois serviços que literalmente me deram como resposta que não é possível tocar e-mail, a não ser criando uma conta ou um novo registro. E eu fiquei parvo como é que em pleno 2022, século XXI, com a tecnologia no estado em que está, conforme eu vos tenho trazido em diversos episódios, a tecnologia está num nível de tal maneira avançado que às vezes chega a ser assustador, e como é que ainda há serviços e há sites que, para trocar a porcaria de um e-mail, ou arranjam um 31 ou obrigam o utilizador a ter que dar não sei quantas voltas para conseguir resolver essa situação, ou simplesmente não é possível fazer esta troca. Os dois sites em questão que eu não consegui trocar foi no site do Continente Online e no site do CTT. Ou seja, quando eu fui para tentar alterar, vi que não era possível, mandei um e-mail a questionar a situação e a resposta que eu obtive é que realmente não era possível e a única forma de resolver era criando um novo registro. No caso dos CTTs, não é tão grave que realmente eu posso criar um novo registro e não é por aí. E aliás, o site dos CTTs eu basicamente também só utilizo para seguir algumas encomendas, quando as encomendas vêm por CTT Express ou algo assim do género. Fora isso, ou em estou mesmo até para consultar alguma portagem que esteja em dívida ou algo do género, o que também já não se aplica tanto no meu caso, porque como também tenho via verde, também já não sofro tanto desse mal. Por isso, o site dos CTTs a mim já não me causa assim tanto problema, mas mesmo assim não deixa de ser ridículo a própria situação. Agora, o site do Continente Online é que para mim é complicado, porque atualmente eu estou a fazer as compras online uma vez por semana, subscrevi ao serviço que eles têm, que é o Entrega Zero, em que eles disponibilizam esse serviço de duas formas, trimestral ou anual, em que vocês pagam uma quantia e, subscrevendo esse serviço, as entregas ficam completamente gratuitas, desde que a compra seja a partir de não sei quantos euros, acho que é 40 ou 50 euros, algo assim do género. Não sei bem qual é o valor, mas sei que a partir de um X valor fica-se habilitado desse entrega zero ser usado. E pode ser usado quantas vezes que vocês quiserem. Ou seja, se vocês fizerem compras no Continente Online todos os dias, desde que seja atingido aquele valor, todos os dias vocês não pagam nada de portos de entrega. E eu, inicialmente, subscrevi há 3 meses para experimentar, para ver como é que corria. Na altura até fiquei minimamente satisfeito. Subscrevi de forma anual. Na altura paguei cerca de 90 euros por esse serviço, porque, feitas as minhas contas, iria compensar amplamente. Porque se eles cobram no mínimo 5 euros para entregar as compras em casa, se vocês fizerem as contas, eu faço uma vez por mês, ou seja, são 4 vezes por mês, se vocês multiplicarem pelo número vezes 12, né, vezes 12 meses, e fizerem uma conta a 5 euros, vejam aquilo que eu não poupo face pagando aqueles 90 euros assim logo à cabeça. E se eu criasse um novo registro, eu não tinha como passar essa questão do entrega zero de uma conta para a outra. Tanto que mesmo até o histórico das compras e tudo mais seria anulado por causa do novo registro. E então eu fiquei realmente chocado com esta situação, como é que há serviços, só para vocês terem uma ideia de realmente como é que há serviços, é tão estúpido realmente não ser possível trocar uma conta. Se até mesmo no site das finanças, no site da segurança social, ou seja, serviços públicos, nas minhas contas pessoais de banco, em tudo mais, foi super fácil trocar. Foi feita a troca na hora. O processo, basicamente, em mais de 80% dos casos, o processo é sempre o mesmo, em que das duas uma, ou é mandado um e-mail após vocês fazerem o pedido, é mandado um e-mail para a vossa caixa de e-mail para confirmar que vocês fizeram esse movimento, ou então é mandado a mesmo um e-mail com um código em que vocês depois têm que introduzir esse código para eles validarem que realmente foi a pessoa, a dona do registro ou a dona da conta, que realmente está a fazer aquela operação e não um terceiro que esteja a fazer aqui. E como vocês podem ver, em mais de 80% dos casos, foi super simples. Fiz a troca na hora, correu lindamente, mas ainda assim tem imensos casos em que foi um 31 para conseguir trocar, tive que mandar e-mails a solicitar essa troca, e houve 2 casos, pelo menos até agora, em que simplesmente eu não consegui trocar. Sendo que ainda há outros que eu já tive que mandar e-mail a pedir a troca e ainda estou à espera de resposta. Vamos lá ver se vou obter a resposta. Mas também, a verdade é esta, pelo menos os mais importantes e aqueles que eu precisava realmente de trocar para o novo e-mail, esses já estão salvaguardados e quanto a isso não tenho grandes problemas nem vou ter grandes dores de cabeça. Os outros, se trocar, tudo muito bem. Se não trocar, amigos como dantes, continuo a usar o outro, porque o outro, conforme eu vos disse, está ativo como aliás, ou seja, vai permitir que mesmo que alguém mande um e-mail para esse antigo, eu no novo vou conseguir receber esse e-mail. Essa é a função do aliás, ou seja, é mesmo vocês poderem usar um segundo e-mail para qualquer outra coisa, tudo o que vai parar à vossa caixa de e-mail, à caixa de entrada, se assim se pode dizer, é os e-mails que vai tanto para um como para o outro, e vai tudo parar à mesma caixa de e-mail. Por isso é a vantagem dessa questão do aliás. Aliás, agora passa a expressão aliás. Eu já tinha visto essa palavra aliás no passado, mas realmente nunca tinha passado grande cartucho, nem tinha tentado perceber o que é que aquilo significava, mas realmente na quarta-feira, quando eu fui pesquisar e vi o que é que aquilo significava, vi que realmente aquilo era a solução, e depois no próprio fórum da Microsoft, depois veio essa confirmação e realmente assim se conseguiu resolver. Prontos, meus amigos, este foi o tema que eu quis trazer para esta sexta-feira. Também saber junto de vocês realmente se vocês já tiveram que enfrentar este problema, se algum dia vocês já tiveram que trocar um e-mail e realmente enfrentar os mesmos problemas, se isto realmente é só comigo, mas penso que não, pelos vistos isto é um mal geral. O que acontece é que muitas vezes as pessoas dão mais como perdido do que se estarem a chatear em terem que pedir para trocar de e-mail, etc, etc. Há muitas que depois não sabem como fazer e depois não têm paciência para fazer, etc. Eu sei que às vezes para a tecnologia é preciso ter um bocadinho de paciência e querer fazer as coisas, e eu sei que culturalmente nós não temos esse hábito de, quando as coisas começam a apertar, normalmente ligado à tecnologia o povo português chega ali, ah, então me deixa estar assim. E eu sei que realmente como é que as coisas funcionam, mas gostaria de saber as vossas histórias. Deixem as vossas histórias, ou seja, nos links, nas notas, está aí todos os contactos, mandem as vossas histórias, podem deixar também uma mensagem de voz, que também está lá o link para vocês clicarem. Eu gostaria também de ouvir quem está do outro lado, ouvir estes episódios. Realmente relatem as vossas experiências, para que realmente eu não me sinta sozinho no meio deste drama, que realmente é complicado. Uma pessoa que realmente usa um e-mail durante tantos anos e depois, quando decide fazer uma mudança, enfrenta todos estes problemas, se calhar se fosse outra pessoa qualquer acabaria por desistir e se calhar borrifava-se para o novo e-mail e continuava a usar o antigo. Só que mais vale tarde do que nunca, mais vale realmente tomar novas medidas, um novo caminho, com as mesmas precauções, para não enfrentar os problemas do passado, como nomeadamente andar a registar um e-mail pessoal em todo o sítio e mais algum, principalmente às vezes naqueles sites que estão sujeitos constantemente a serem hackeados e que depois possam vazar os vossos dados. E realmente aí também foi um problema meu no passado, já não ter criado um e-mail ou não ter pesquisado sobre essa questão do aliás. Se calhar teria evitado muita dor de cabeça, se calhar teria evitado que o meu e-mail tivesse sido vazado em alguns sites, se eu realmente tivesse tomado outra atitude, outras precauções. Hoje realmente agora tenho uma nova forma de estar, um novo comportamento perante os registros, e estas alterações que eu fiz agora vêm-me ajudar nesse sentido. Mas pronto, não me quero alongar muito mais. Conforme eu vos disse há pouco, gostaria de ouvir as vossas opiniões, gostaria de ouvir os vossos relatos, gostaria de ouvir as vossas histórias relativamente a este assunto ou outro qualquer. Estejam livres para comentar, seja aquilo que for. Por isso, eu sou o André Silva, esta é a Vertente Tecnológica e a gente vê-se no próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.